Hoje é uma manhã muito especial, porque a ceia, né? É sempre tão gostoso participar da ceia. E Deus tem grandes coisas para fazer conosco nessa manhã, porque nós nos assentaremos na mesa com Ele, né? Nossas forças vão ser renovadas. E a minha oração é que Deus continue falando com você, assim como já nos falou através do louvor. Que Ele nos fale através da palavra. E eu estou em casa esses dias, porque o meu filho vai operar. E duas vezes que ele foi passar pela operação, ele ficou gripado uma semana antes da cirurgia. Ele nunca fica gripado, mas uma semana antes da cirurgia ele resolve ficar resfriado. E aí chega lá, eles adiam. A anestesista não libera. E a gente fica naquela ansiedade, né? Então eu não tenho vindo à igreja, porque tá muito frio, né? Ele é bebezinho, tem 7 meses, para não pegar esse frio. E aí hoje eu deixei ele com a minha filha e vim. E por causa desse tempo que eu tô, né? Eu tô preparando várias pregações. Eu já tenho acho que umas 3 pregações preparadas e eu tô sempre estudando. Então essa eu preparei já tem 1 mês. E aí Deus tem falado comigo muito tempo sobre essas duas passagens que eu vou ler. E Deus tem tocado no meu coração para que eu tome uma atitude. O nome da pregação é Tome uma Atitude. Às vezes a gente deixa a nossa vida e levando, né? Como aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E nós cristãos não podemos ser levados pela vida. Nós temos que ser levados por Jesus. Ele que é o dono, né? Do nosso barco. Ele que é o dono da nossa vida. Ele que tem que nos conduzir. E a gente vê, às vezes, coisas que a gente precisa arrumar na nossa vida, na nossa casa. Quando a gente está muito tempo assim em casa, a gente tem muito tempo para pensar, né? Em como está a nossa vida, porque eu estou com ele em casa, então eu não recebo muitos convites para sair, porque todo mundo sabe que eu tenho que ficar em casa com ele, né? Então eu só saio se for alguma coisa de dia, se tiver um dia que nem hoje, sol. Então eu estou tendo tempo para meditar e eu acredito que assim seja com cada um de nós. Deus permite, às vezes, a gente ter um tempo sozinho. Então, se um dia você estiver em casa e falar, poxa, ninguém me convida para nada, eu estou aqui sozinho. Às vezes é um tempo que Deus quer falar com você, quer falar no seu íntimo. Analise por que, que você está em casa. Deus quer tratar algo no seu coração. Todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas, né? E essa palavra vai falar muito no meu coração, acredito que vai falar no seu, sobre a gente tomar uma atitude, não ficar esperando também, só Deus fazer algo. A gente também vai ter que fazer alguma coisa. Se você vê que algo não está certo na tua casa, se você vê que a apostasia tomou conta do seu coração, tome uma atitude. Se você vê que você não está conseguindo se livrar do pecado, tome uma atitude. Se você está sentindo que você está andando com amizades erradas, tome uma atitude. Se você está desempregado, está em casa e você sente que a depressão está querendo te pegar, tome uma atitude. Se você está andando ansioso demais e aquilo está te atrapalhando, tome uma atitude. Se teu casamento está ruim, vocês estão brigando demais, tome uma atitude. Se a tua vida com o teu pai, com a tua mãe não está bem, tome uma atitude. Se você não suporta vir para a igreja, olhar para a cara dos irmãos, porque você vê defeito em tudo, você acha que está tudo errado, que as pessoas são falsas, deixa essa rebeldia entrar no seu coração, tome uma atitude. Então, nessa manhã a gente vai aprender como tomar atitude com pessoas que tomaram atitudes. Vamos ler em Juízes. Abra sua Bíblia em Juízes 9. 9, versículo 50. Eu vou ler duas passagens, tá? E depois a gente vai começar a discorrer. Então, Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela. Fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu. Então, aproximou-se da porta da torre para incendiá-la. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma pedra de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então, chamou logo um moço que levava suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço atravessou a espada e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim, Deus fez tomar sobre Abimeleque o mal que tinha feito ao seu pai, matando seus 70 irmãos. Até aí. Vou contar um pouco da história de Abimeleque, só para você entender o contexto do que tinha acontecido aqui. Abimeleque era filho de Gideão, mas ele era filho bastardo, ele era filho da concubina de Gideão. Logo, ele não era um sucessor para o reino, né? Seriam os filhos legítimos que seriam. Mas ele chegou lá em Israel, fez a cabeça das pessoas, falou: não, eu tenho que ser rei, poxa, vocês são meus irmãos. Ele chegou na terra de Siquém, onde a mãe dele era de lá, e falou assim: eu sou irmão de vocês, me levantem como rei. E as pessoas falaram: ah, tá bom. Fez aquela péssima escolha. E logo as pessoas já viram que ele não era um bom rei, porque assim que ele foi levantado rei, ele foi lá e matou 70 irmãos dele. Então assim, era um cara bem sanguinário. Mas aí um escapou, então ele matou 69. Jotão escapou. E ele era muito ganancioso, ele queria o poder a qualquer custo. As pessoas deram dinheiro para ele ser rei, ele contratou alguns capangas, que são essas pessoas que andavam com ele. Qualquer um que se levantasse contra ele, ele matava. Passado 2 ou 3 anos, as pessoas realmente começaram a se revoltar e falaram: não, a gente não quer mais ele como nosso rei. Viram que fizeram uma escolha ruim e começaram a se rebelar. Mas todas as cidades que se rebelavam, ele matava. Ele entrava na cidade, sitiava, queimava, matava. E um pouco antes dessa cidade, Tebes, ele tinha entrado numa outra cidade. Deixa eu ver que cidade que foi. Siquém. Ele entrou em Siquém, que foi essa cidade que levantou ele como rei. Ele se autoproclamou rei e eles aceitaram. Ele sitiou essa cidade chamada Siquém. E essas pessoas entraram na torre forte. Ele pegou galhos, pediu que os capangas dele também pegassem galhos e tocassem fogo nessa torre. E morreu mais de 1.000 pessoas nesse dia. E o que a gente lê aqui, nesse contexto, é que quando ele chegou em Tebes, as pessoas fizeram exatamente a mesma coisa. Né? Já tinha o exemplo do que tinha acontecido, que entraram na torre e morreram todas queimadas. Então elas falaram: ah, vamos entrar na torre de novo. Não sei quem deu a ideia, né? Poderiam ter lutado ou fugido para algum outro lugar, mas falaram: ah, não vamos entrar na torre. Já não deu certo com eles, vai que dá com a gente. Enfim. Também a gente pode aprender muito com isso. E agora nós vamos ler em 2 Samuel 20. Depois eu vou voltar para falar sobre isso. 2 Samuel 20, versículo 14 em diante. Eu vou falar de um homem chamado Seba, que ele se revoltou contra o rei Davi. Ele falou: ah, por que o rei Davi é o nosso rei? Ah, nós não queremos mais Davi, não. A gente agora vai ficar sem rei? Ou se revoltou. E aí Davi falou assim: olha, melhor a gente acabar com esse Seba, senão vai ser pior pra gente do que foi com Absalão. E mandou o Joabe ir até Seba e acabar com ele. E aí ele se escondeu em uma cidade. E aí começa a história. E ele passou por todas as tribos de Israel, até Abel, Bet, Maaca, e a todos os beritas. E ajuntaram-se e também o seguiram. Vieram e o cercaram em Abel de Bet, Maaca. Então levantaram uma barragem contra a cidade. Isso o pessoal de Joabe, que era o exército de Davi. Eles levantaram uma barragem contra essa cidade. E isto colocado na trincheira. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Eles iam sitiar a cidade e matar todo mundo para pegar o Seba. Então uma mulher... Gente, é coincidência que foi mulher, viu? Porque foi, aconteceu da história ser parecida e eu achei que era pertinente. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade. Ouve, ouve, peço-vos que digais a Joabe. Chega-te aqui para que eu te fale. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse, tu és Joabe? E disse ele, eu sou. E ela lhe disse, ouve as palavras da tua serva. E disse ele, ouço. Então falou ela dizendo, antigamente costumava-se dizer, certamente pediram conselhos a Abel, e assim resolveram. Sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel, por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse, longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe, eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri. Eles a lançaram a Joabe. Então este tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Amém? Essa mulher acabou com a confusão. Com algumas palavras de sabedoria, a Bíblia fala que era uma mulher sábia. Ela chegou, ela teve ousadia para conversar com o líder do exército, que Joabe era um homem sanguinário. A gente sabe que ele ia entrar ali, ele ia matar todo mundo, porque ele matava mesmo, ele não tinha pena. Se ele matou o filho do rei, que o rei falou para não matar, ele matou. Então essas pessoas ele não teria dó, ele entraria e mataria. Ela, na sua sabedoria, foi com ousadia, falou com ele, com muita passividade, que ela era muito pacífica, e falou... Você vai entrar aqui e matar todo mundo? Ele falou, não, a gente só quer o Seba. Falou, então tá que eu resolvo isso. Conversou com os cidadãos e falou, gente, a gente não pode deixar o Joabe entrar aqui com o exército e matar todo mundo por causa de um rebelde, por causa de um desertor. Isso não é justo. Então vamos acabar com esse cara e vamos entregar a cabeça dele logo que tudo fique em paz. Trazendo isso para a nossa vida... Trazendo a história de Juízes, da Torre, que também, coincidentemente, foi uma mulher que acabou com o problema, a gente vê que as pessoas fizeram a mesma coisa que a outra cidade fez, entrou na torre. O que isso pode, a gente pode ver? Que nós temos que aprender com os erros dos outros. Se você viu que o inimigo está assolando a vida da tua vizinha, do teu vizinho, do teu amigo, por que, que a gente vai fazer igual? Ele está indo por um caminho que ele está sendo assolado. O casamento dele está sendo destruído. O filho dele está entrando por uma vida de drogas. A sua melhor amiga não está se dando bem. Por que, que você vai fazer a mesma coisa? Porque o mundo, ele quer que nós sejamos todos iguais. Ele quer que nós tomemos todos a mesma atitude. Que a gente tenha o mesmo pensamento. Faça o que o teu coração achar que é bom. Se o teu coração não te condena, faz que é legal. O mundo é assim. Ele quer que a gente faça coisas erradas, que vão nos levar por um caminho de morte, mas sempre prezando a liberdade. Ele fala assim, você tem que ser livre para fazer o que você quiser. Mesmo que aquilo que você faça te leve para o caminho de morte, para o caminho de pecado. E aí você vê o mundo, a gente vê o mundo fazendo, a gente não pode copiar. A gente não pode copiar essas pessoas. Viram que a outra cidade entrou numa torre, Abimeleque foi lá e matou todos queimados. Eles fizeram a mesma coisa e entraram na torre. E ninguém falou, vamos combater, vamos tentar. Não, ficaram lá. Se essa mulher não se levanta e taca uma pedra no crânio de Abimeleque, eles teriam todos morridos queimados. E essa mulher, ela pegou uma coisa que estava no caminho, na torre. Ela pegou uma pedra, ela pegou o que estava ao seu alcance. Qual o recurso que a gente tem hoje na nossa vida para a gente tomar uma atitude? A pedra é Jesus. Nós temos Jesus para nos ajudar a tomar atitude. A pedra angular. Nós temos que nos apossar, nos apoderar de Jesus. E com Ele, matar o inimigo que tenta nos assolar. que tenta nos acuar. O inimigo, ele quer nos acuar, nos deixar trancados em casa. Às vezes a pessoa tem síndrome do pânico, tem depressão. Ela tem que se apegar em Jesus. Lógico que ela tem que procurar um psicólogo, né? De repente for um caso grave, tomar remédio, eu não sei. Mas alguma situação que está te metendo medo, como era o caso dessa cidade. Se apega em Jesus. Ele é a rocha, ele é a pedra que vai quebrar o crânio de Satanás e vai te libertar nessa manhã. Tome uma atitude, não fique parado, não fique esperando dentro da torre alguma coisa acontecer. Seja você essa mulher que pegou a pedra e tacou na cabeça de Abimeleque. Seja você na sua casa a se levantar. Não espere por outra pessoa. Pode ser que não se levante ninguém. Porque se você está aqui nessa manhã, significa que é você que vai ter que tomar uma atitude. Senão você não estaria aqui. Pega na tua vida, na tua empresa, no teu trabalho. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas se você está aqui nessa manhã, Deus te diz, tome uma atitude. Muda o que tiver que ser mudado. Não fique acuado pelo inimigo. Porque o inimigo, ele se levanta realmente para nos manter presos. Para nos manter prisioneiros, cativar a nossa mente. Ele quer deixar a nossa mente infrutífera. Ele quer deixar as nossas mãos improdutivas. Quando você sente que uma área da sua vida está morrendo. Quando você sente que uma área da sua vida está parada. Tome uma atitude. Se levante como essa mulher. Sem dó. Mire na cabeça do inimigo. Taque uma pedra para acabar com a história. Essa mulher, ela tinha que ter uma mira muito boa. Porque tinham várias pessoas lá embaixo. Se ela tivesse só uma pedra, a Bíblia não fala. E ela pegasse essa pedra e errasse, eles tinham se queimado. Então ela teve que ter muita concentração e mira. Então é assim com a gente também. A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. A gente tem que se levantar. A gente tem que orar, buscar Jesus. Jesus é a nossa pedra, é o que nós temos na mão. É o nosso recurso hoje. A gente não precisa ir longe. A gente não precisa de dinheiro. A gente precisa de Jesus. Muitas vezes a gente pensa que uma situação está acabada. Não tem mais saída. Então é a hora da gente tomar uma atitude. Porque se a gente ficar parada esperando, ninguém vai tomar uma atitude por nós. E se você está aqui nessa manhã, você vai ter que ser essa pessoa que vai ter que tomar uma atitude. No caso do Seba, a rebeldia. Eles deixaram o pessoal dessa cidade, apesar de ser considerada uma cidade conselheira, como ela falou, as pessoas iam lá para pedir conselho. Nesse momento, eles não foram tão sábios. E assim é com a gente. Muitas vezes a gente é sábio, a gente sempre sabe o que fazer, mas pode ter uma hora na nossa vida que a gente toma uma decisão errada. Eles deixaram um desertor, um rebelde, entrar no meio deles. Quem a gente está deixando entrar na nossa casa? Quem a gente está deixando entrar na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente? O que que a gente tem ouvido? O que que a gente tem assistido? Quando a gente assiste coisas na nossa casa, na televisão também, que vai modificando a nossa mente, modificando a mente dos nossos filhos, nós estamos sendo coniventes. Ah, mas não sou eu que estou fazendo aquilo. Ah, a sua amiga ou amigo, eu não sei. Chega todo rebelde na sua casa, falando mal do pastor, da pastora, falando mal da igreja. Ai, amiga, eu não vou mais pra igreja, não. Ah, lá, todo mundo manda de falso. Ah, não vou. Você fala assim, ah, amiga, amém. E você aceita lá na sua casa todo dia. Não tô dizendo pra não aceitar. Mas você tem que se levantar e falar, tá errada. Tá errado. Vá se consertar com o seu pastor, com a sua pastora. Vá se consertar com o teu irmão, com a tua irmã, com a tua mãe, com o teu pai. Não aceite um rebelde na tua casa. Não aceite. Converse com ele até o coração dele entender que rebeldia é crime, é pecado de feitiçaria. Então ele não pode se levantar contra o pai, contra a mãe, contra o pastor, contra a pastora, contra o chefe dele, contra o governo. Não pode. Então não aceite esse tipo de conversa na sua vida. Não aceite certos tipos de programação na sua casa. Não aceite frequentar certo tipo de lugar e pessoas que levem o mundo para dentro da tua casa. Pessoas do mundo, sim, devem frequentar a tua casa. Mas que ela saia de lá transformada. E não ela entre trazendo a rebeldia para dentro da tua casa e você aceite pacificamente. Porque uma hora o preço vai chegar. Assim a conta vai chegar. Assim como Joabe ia chegar lá e matar todo mundo por causa de um rebelde. O inimigo ele pode chegar na tua casa e te assolar. Porque você está recebendo a rebeldia dentro da tua casa. Dentro da tua mente, dentro do teu coração. Não casa literalmente, mas a casa somos nós, né? No teu corpo, a tua mente. Nós somos templos de Jesus. Então, o que tem entrado dentro de nós? Não deixe. Faça como essa mulher. Que se levantou e falou, gente, o melhor a fazer é cortar a cabeça e entregar para Joabe. Ou seja, cortar o mal pela raiz. Nem que você perca a amizade, mas fale a verdade. Não passe a mão na cabeça do rebelde. Não passe a mão. Conversa com ele em amor, em muito amor. Mas fale a verdade. Se tem o teu filho, tua filha, não sei se você tem filhos grandes, quer fumar maconha dentro da tua casa, você não vai deixar. Quer fazer festinha dentro da tua casa com bebida, você não pode deixar. Ah, mas meu filho vai ficar chateado. Problema dele. Você tem que agradar a Deus e não a homens. Ele quer levar a namorada para dormir na casa dele. Ele não é casado. Você não pode aceitar o pecado dentro da tua casa. São exemplos, tá, gente? Só porque eu lembrei agora e pensei nesses exemplos. Tem muitas outras coisas. Então a gente não pode aceitar o pecado dentro da nossa casa. A gente tem que se levantar e falar, não, vamos cortar a cabeça, vamos cortar o mal pela raiz. Se levantar como essa mulher fez. Ela foi radical. E ela teve coragem também para chegar e conversar com Joabe. Porque ele era sanguinário. Ele era o capitão do exército. Todo mundo sabia a fama dele. Ele poderia não querer conversa com ela. Mas ela se levantou em autoridade. Em sabedoria. Então que nessa manhã a gente aprenda com essas histórias. E a gente se levante com autoridade e tome uma atitude. Não vamos ficar esperando, não vamos deixar o pecado entrar na nossa vida. E se o pecado já está lá dentro, se você consegue identificar nessa manhã alguma situação de pecado na tua casa, na tua vida, que nessa manhã você se levante como essa mulher e corte a cabeça do inimigo. Corte a cabeça para que não sobre chance dele sobreviver. Assim como Davi fez. Davi tacou a pedra na cabeça do gigante. Depois, se você ler mais pra frente, ele pegou a própria espada do gigante e cortou a cabeça dele. Que é pra mostrar, assim, pra todo mundo, ó. O gigante está morto. O inimigo está morto. As pessoas precisam ver que você tirou o inimigo da tua casa. Que você, quem tá reinando na tua casa, é Deus. Assim como Abimeleque, que era um rei sanguinário. Um rei que matava os irmãos. Ele estava reinando sobre aquelas pessoas. E eles falaram, não, nós não queremos mais ser reinados por um homem sanguinário. Você se levante na sua vida nessa manhã e você diz, o meu rei é Jesus. A partir de hoje, eu não vou deixar mais o inimigo reinar na minha casa. Não vai ser Satanás que vai reinar na minha mente, reinar nas minhas atitudes, reinar no meu casamento, reinar no meu trabalho, reinar no meu temperamento. Quem vai reinar na minha vida é o Senhor Jesus. É Deus, é Ele que tem que reinar na nossa vida. Nós temos que tomar as rédeas da nossa vida. Nós temos que tomar o controle. Não vamos mais deixar a maré nos levar, a vida nos levar. Não, vamos tomar uma atitude. Vamos tomar uma atitude e vamos fazer como essas pessoas. Ser radical. Amém? Gente, o que eu tinha para falar é isso. Foi bem curto mesmo, porque hoje é a ceia. Nós vamos refletir sobre essa palavra. Eu quero orar para que o Senhor ministre o seu coração nessa manhã. Ponha-se de pé. Feche os seus olhos. Nós vamos clamar para que o Senhor fale conosco. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, nós declaramos que nós queremos tomar as rédeas, Senhor, da nossa vida. Nós queremos tomar uma atitude, Pai. Nós não vamos mais deixar, Senhor, o inimigo tomar. tomar conta da nossa vida, da nossa mente. Nós não vamos deixar, Senhor Deus, qualquer pessoa nos influenciar. Nós seremos influenciados, Senhor Deus, somente pela Tua Palavra. Pai, a espada, Senhor, é a Tua Palavra. É a Tua Palavra quem vai cortar, Senhor, a cabeça do inimigo. É a Tua Palavra quem vai colocar o inimigo das nossas vidas para correr. Nos dê amor, Senhor, pela Tua Palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a entender a Tua Palavra e a colocá-la em prática, Senhor, para que nós possamos ter uma vida santa. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, nos ajude a colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar em todas as decisões que nós formos tomar, Pai. Para que a gente não coloque ninguém para reinar sobre nós, mas somente o Senhor. Que nós possamos colocar o Senhor como Rei do nosso coração nessa manhã. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor Deus, de nós. Vai tirando, Senhor Deus, do meio da nossa vida todo pecado, toda rebeldia, tudo aquilo que nos afasta, Senhor Deus, de Ti. Tira do meio de nós nessa manhã. Vai sondando os nossos corações, Pai. Vai falando com cada um de nós e nos mostrando, Senhor, a área que nós temos que mudar. Nos mostrando a área, Senhor, que nós temos que nos levantar e tomar uma atitude. Quais são as áreas, Senhor? O que o Senhor quer de nós, Pai? O que o Senhor quer que nós façamos? Sonda o nosso coração. Sonda o nosso coração. Enche-nos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, enche-nos, Pai. Seja o centro da nossa vida. Seja a bússola, Senhor, que direciona os nossos passos. Senhor, nessa manhã nós nos assentaremos com o Senhor, Pai, vai ser um momento tão especial. Então vai perdoando, Senhor, os nossos pecados, Pai. Vai tirando do meio de nós, Senhor Deus, toda a sujeira, Pai, para que nós possamos ter as nossas vestes brancas. Continue com os seus olhos fechados. Se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não fez a oração de confissão, reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Todos estão com os olhos fechados. Você coloque a mão no seu coração. Que você possa confessar o Senhor Jesus nesse momento. Convidar Ele para ser o centro da tua vida. Convidar Ele para direcionar os seus passos. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. O que você precisa é colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Ele sim é a pedra que vai destruir o inimigo da tua alma. Você precisa falar em voz alta. Você precisa falar para que o mundo, para que o céu, para que o inferno ouça que você crê em Jesus. A Bíblia fala que se nós confessarmos com a nossa boca, nós seremos salvos. Então nós vamos orar agora. Eu gostaria que você fizesse essa oração com todo o seu coração. Senhor Jesus, eu te reconheço.
Eu te reconheço.
Como meu único e suficiente Salvador.
Como meu único e suficiente Salvador.
Eu entendo.
Eu entendo.
Que eu preciso de Ti.
Que eu preciso de Ti.
Perdoa os meus pecados.
Perdoa os meus pecados.
Apaga as minhas dívidas.
Apaga as minhas dívidas.
Faça uma vida nova em mim.
Faça uma vida nova em mim.
Lava as minhas vestes.
Lava as minhas vestes.
Muda a minha vida nessa manhã.
Muda a minha vida nessa manhã.
Escreve o meu nome no livro da vida.
Escreve meu nome no livro da vida.
Eu serei direcionado pelo Senhor a partir de hoje.
Eu quero ser direcionado a partir de hoje.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém. Vamos adorar ao Senhor. Que o Senhor possa ser entronizado no meio de nós.
Que nesse momento você possa refletir aí no seu lugar. Se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Thank you. abandonou, cessou-se o respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. Estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh, morte, onde está? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre.
Aleluias.